Diz assim o Senhor,
livro de Tiago, capítulo 1, versículo número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gênesis agora, capítulo número 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai, eu oro a Ti agora, Príncipe da Paz. Em nome de Jesus, Deus de Israel, eu oro a Ti, Senhor, clamando pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, para que nós sejamos edificados por Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, e calabasubia, halabasubia, toca, Senhor, nos meus lábios, na minha mente e no meu coração, Senhor. Edifica-nos, Deus, com o poder da Tua palavra, Senhor. Enche este lugar com a Tua graça, misericórdia, mais uma vez, Senhor. E que Teu nome seja exaltado agora e glorificado para todo sempre. Neste lugar, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, como são interessantes as coisas, né? Hoje, pela manhã, eu me peguei, fui tomar banho pela manhã e normalmente no banho eu converso com Deus, né? É interessantíssimo isso, porque quantas vezes Deus conversou comigo, falou aos meus ouvidos durante um simples banho, né? E eu estava ali tomando banho e de repente eu comecei a pensar e minha mente fugiu, né, completamente daquele ambiente que eu estava. E eu comecei a pensar da seguinte forma, comecei a meditar. Por que, afinal, o homem peca? Por que afinal o homem peca? E eu estava pensando, comecei a meditar nessa questão, porque eu estava conversando com Deus a respeito da igreja, e eu dizia para Deus, né, que nós temos falado e ensinado tantas coisas na igreja, falado a respeito de posturas, falado a respeito de coisas que devem ser modificadas, de situações que nós devemos passar ao lado de Deus e como agir em determinada situação, nos colocando diante de Deus com vigilância, oração, santificação, querendo, né, obviamente, que Deus esteja transformando os corações, dando entendimento à igreja, um verdadeiro entendimento. A nossa busca foi sempre essa, e procuramos alicerçar, né? Procuramos dar à igreja todo o conhecimento e toda a orientação necessária para que nós nos transformemos em verdadeiros cristãos. Porque a palavra cristão significa que você segue a Cristo, né? Não acredita em Cristo, que você segue a Cristo. E aí Deus, né, sutilmente, falou algo muito interessante. Porque todas essas coisas são muito importantes, porque todas essas coisas que nós comentamos aqui, outras que eu não lembro agora, de tudo aquilo que nós temos trabalhado e falado em nome de Jesus, neste lugar, tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, nós temos praticado aqui, né? E Deus me falou algo muito interessante e muito importante. Que muitas pessoas estão vivendo isso que nós estamos pregando aqui. Muitas pessoas estão, né, conseguindo transformar o seu coração, a sua mente, para viver aquilo que nós temos falado, mas muitas pessoas têm lutado e lutado, ou têm sido levados pelos seus próprios pecados. Os pecados, ainda assim, têm atrapalhado a vida espiritual das pessoas. E por mais que as pessoas se esforcem, por mais que as pessoas compreendam, por mais que as pessoas conheçam a verdade plena daquilo que tem sido ministrado em relação à palavra de Deus, algo ainda tem sido impeditivo para que as coisas que são de Deus, né, se revelem de forma plena ou aconteçam de forma plena. E essa coisa é o pecado. E aí é que eu comecei a pensar, mas por que que as pessoas que conhecem a Deus pecam, né? E eu comecei a pensar, bom, a pessoa peca porque ela não tem comunhão com Deus, né? Eu meditando, né, irmãos? Lá no banho. As pessoas pecam porque não tem comunhão com Deus. E ao mesmo tempo eu me lembrei de Adão e Eva, porque Adão e Eva eram exemplos plenos da comunhão do homem com Deus, né? Adão e Eva viviam na presença de Deus. Adão e Eva estavam ali no lugar especial, escolhido por Deus, e todas as vezes, todo dia, na viração do dia, Deus ia lá visitar o homem para conversar com ele, para conversar com o homem. E aí meu raciocínio caiu por terra, né? E aí eu falei, não, o homem que tem comunhão com Deus também peca, porque Adão pecou, Eva também pecou. E aí, irmãos amados, né? Aí eu comecei a falar, eu preciso pregar sobre esse assunto hoje. Estava acabando o banho e eu falei assim, eu sei, Deus quer que eu pregue sobre esse assunto hoje. Irmãos amados, se nós formos olhar a Bíblia e nós formos compreender aquilo que é pecado, para nós compreendermos aquilo que acontece nas nossas vidas em relação ao pecado, eu creio que nós devemos entender em primeiro lugar o que é o pecado. O que é o pecado, afinal? Né? Se nós formos olhar a etimologia da palavra, aquilo que a palavra significa, né? Que é pouco importante, mas, né, a palavra pecado significa errar o alvo. Né? Quando você erra o alvo, você está pecando. Né? Na verdade, se nós fôssemos traduzir a palavra, aliás, pegar a palavra pecado e entender o real significado, a origem desta palavra, você entenderia que é errar o alvo. Mas Deus tem uma revelação e um entendimento em relação ao pecado muito mais simples do que, né, se nós formos olhar o real significado da origem da palavra. E é algo muito simples o que significa pecado. Pecado simplesmente significa desobedecer a Deus. Você peca quando você desobedece a Deus. Se você não desobedece a Deus, você não está pecando. Se você desobedece a Deus, você está pecando. E obviamente, irmãos amados, que o pecado tem uma lógica, obviamente, ser desta forma, porque os valores de Deus, eles são ali colocados diante do homem como coisas que são obrigatórias nós seguirmos. Não existe chance de nós escolhermos, né? Quando Deus estabeleceu a vontade dele, quando Deus disse aquilo que nós deveríamos ser, quando ele disse aquilo que nós deveríamos fazer, quando ele disse como nós deveríamos agir, não existe escolha para o homem. Não existe como o homem optar, né? Em seguir, em fazer aquilo que Deus falou ou aquilo que não falou, sem pecar. Se você escolhe não fazer aquilo que Deus falou, o pecado jaz à tua porta, você já pecou, você está já sofrendo as consequências do seu erro, sofrendo as consequências das suas atitudes, e consequentemente essas consequências, né, elas são terríveis para o homem. Você ouviu ali, né, quando Tiago, pregando a palavra do Senhor, disse que Deus não é o causador de nenhum pecado. Deus não tenta ninguém. Deus jamais tentará ninguém. E Tiago foi mais além, ele disse que a tentação é gerada pelo próprio homem. O diabo não tenta a gente. Olha a revelação de Tiago. Dizendo que a tentação é gerada pela própria cobiça do homem. E aí nós começamos a compreender, irmãos amados, por que Deus trata o pecado de forma tão forte, relevando qualquer ação satânica. Porque Satanás, né, conforme você leu comigo aqui, enganou Eva. Falou para Eva coisas que ela gostaria de ouvir. Na verdade, Satanás falou coisas que ela gostaria de ouvir. E como Satanás falou coisas que ela gostaria de ouvir, ela deu ouvidos à voz do diabo e deixou de lado a voz de Deus e pecou. E é essa estratégia que Deus usa nas nossas vidas hoje. Ele costuma falar aquilo que nós queremos ouvir. Segundo a palavra de Deus, a cobiça, né, é a tentação necessária para que nós pequemos. E ele diz, a cobiça, uma vez estabelecida, ela gera o pecado. E o pecado gera o quê? A morte. O pecado gera a morte. Então nós devemos entender, irmãos, nós devemos entender que nós somos responsáveis por tudo, e é essa a verdade, você tem ouvido isso nessa igreja todo o tempo, de que nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes. Não é o diabo que peca, é você que peca. Não é Deus que é fiel em relação àquilo que nós devemos fazer. Nós devemos demonstrar a nossa fidelidade naquilo que nós devemos fazer para Deus. Deus é fiel naquilo que ele falou. E nós temos que ser fiéis naquilo que nós temos que ser. Deus não será fiel para nós. Deus não fará aquilo que nós temos que fazer. Deus não deixará a santidade dele de lado para fazer com que você seja abençoado por uma atitude que você deveria fazer e ele estaria fazendo por você. Como é interessante, né, irmãos? As escolhas que nós temos. Deus, ele jamais vai impedir que você peque. Deus vai te mostrar que você não pode pecar. Deus vai dizer para você a vontade dele e vai dizer, você tem que fazer desta forma. Você não pode fazer daquela outra forma. Deus não vai gerar um relâmpago do céu, um terremoto na terra para que você não peque, porque o pecado é uma decisão exclusiva do homem. O pecado é uma decisão de desobediência, de revolta, de rebeldia contra Deus. E o resultado da rebeldia, da desobediência em relação a Deus, é o afastamento do homem de Deus. E, conforme diz a Bíblia, um abismo leva a outro abismo e aos poucos a pessoa vai se esfriando porque está distante de Deus, vai dando mais, cada vez mais ouvidos a Satanás, e cada vez mais perde os valores de Deus, e cada vez mais as coisas que são de Deus acabam ficando longe. E a pessoa, quando você percebe, já está entregue às coisas que são deste mundo, já está entregue às coisas, né, que Satanás estabeleceu nas suas vidas. Se você olhar a atitude de Eva, se você olhar os poucos versículos que nós lemos aqui, a atitude de Eva e os detalhes desta palavra, você vai identificar, né, quão demoníaca foi a atitude de Eva. Se você observar, e ler um versículo apenas daquilo que nós lemos aqui, você vai entender como Eva agiu de forma leviana contra Deus. Como Eva se levantou contra Deus, entendendo aquilo que ela estava fazendo por conta dos seus próprios desejos. A Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A mulher, ela olhou para aquela árvore e desejou profundamente comer aquele fruto. E por que que ela desejou comer aquele fruto? Porque era gostoso segundo o entendimento dela. Segundo o entendimento dela, aquele fruto saciaria um desejo incontido do seu coração, independentemente de Deus ter dito não pode. A mulher olhou para o fruto e entendeu que o seu corpo seria saciado por algo que seria muito bom. Seria saciado por algo que seria extremamente delicioso para se comer. Independentemente daquilo que é delicioso, daquilo que talvez numa mordida só, tenha saciado aquele desejo, se esqueceu. Ela se esqueceu de que a palavra de Deus disse: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O desejo de ter, o seu corpo saciado por algo, foi muito maior do que aquilo que Deus havia dito a ela, que se ela comesse, seria bom para o corpo, agradável, o gosto do fruto, mas haveria morte. Mas haveria morte. E essa mesma palavra que Deus está dizendo para nós hoje. Deus está dizendo para nós, para todos nós, que se nós praticarmos aquilo que é agradável aos nossos olhos, aquilo que é gostoso de nosso corpo sentir, aquilo que é gostoso do nosso corpo usufruir, haverá morte. Se for contra aquilo que Deus está dizendo, haverá morte, haverá destruição. Todos nós iremos para o mesmo lugar. Se nós praticarmos disso, nós iremos para o inferno. Morte eterna, conforme a Bíblia chama aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Morte eterna, e essa palavra está viva, a palavra de Deus está ali, imperando nas nossas vidas, e o coração dele não muda, a mente dele não muda, as atitudes dele também não mudam, e ele agirá e fará da mesma forma. E muitas pessoas estão ignorando isso, porque estão olhando para aquilo que é desejável ao seu corpo, estão olhando para aquilo que é agradável ao seu corpo, estão se esquecendo que Deus vê tudo, estão se esquecendo que por causa de uma atitude, por causa de uma desobediência, o homem foi expulso da presença de Deus e foi amaldiçoado por Deus. É por isso que Jesus teve que ser pregado na cruz, porque Deus amaldiçoou o homem e Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus fez algo terrível à humanidade. Por isso que o Filho de Deus teve que vir. Por isso que o Filho de Deus teve que vir anular. Anular aquilo que Deus havia estabelecido como maldição por conta do seu sacrifício na cruz. Porque, conforme você ouviu aqui, depois que a cobiça, ela é maquinada na mente, e ela é materializada, ela se torna pecado e depois vem a morte. E Deus, na sua justiça, teve que fazer morrer o seu filho para que se cumprisse a palavra dele e a maldição acabasse, porque houve uma morte. Se houve uma morte substitutiva, conforme diz a Bíblia. O pecado não era dele, a maldição não era dele, mas ele se fez pecador, ele se fez maldito para que nós pudéssemos hoje ser livres da palavra de Deus que foi lançada ao homem, da maldição que foi lançada para o homem por conta do seu pecado. É por isso que Jesus teve que vir e é por isso que hoje nós temos esse momento maravilhoso na presença de Deus, somos religados a Deus. Conforme diz a Bíblia, quando Jesus morreu na cruz, o véu separava o homem, separava os dois ambientes ali, o lugar santo do santo, dos santos, simbolizando, né, o homem em relação a Deus, foi rasgado, nós temos acesso ao Senhor. Voltou a comunhão, voltou tudo aquilo que Deus planejou, voltou. Eva olhou para o fruto e era agradável aos olhos, né? Bonito, agradável aos olhos. Deus está dizendo, não pode, mas ela achou que o fruto era agradável aos olhos. Ele olhava, eu penso que ela passava na frente daquela árvore lá, ficava no meio do jardim, né? E eles passeavam pelo meio do jardim. E ela olhava para aquele fruto e falava, que bonito esse fruto, hein? Deve ser muito bom esse fruto aí, né? Olhava, ficava ali olhando. E conforme você sabe, Satanás não consegue ler a nossa mente. Satanás, ele observa as nossas vidas. Ele te observa. Ele vê os teus olhares. Ele ouve as tuas palavras. Ele observa para poder agir sobre a sua vida. Muitas vezes dizendo assim, todo mundo faz, você também pode fazer. É. Deus é bonzinho. Deus vai entender. Deus vai entender aquilo que você está fazendo. É um minutinho só. É um segundinho só. Você vai poder praticar. Você vai fazer. E aí a destruição chega até a tua porta. E aí a destruição é estabelecida sobre a tua vida. Quantas vezes as pessoas maquinam, idealizam coisas demoníacas para conseguir um objetivo. Para conseguir algo, né? Algo que muitas vezes é proibido, proibido por Deus. Para conseguirem algo que muitas vezes você não tem permissão de conseguir, ou a forma como você vai agir, ou a forma como você age, jamais poderá ser feita para que você possa atingir um objetivo. A árvore desejável e árvore desejável para dar entendimento. Satanás falou para ela, se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. Vão conhecer a diferença entre o bem e o mal. E olha, irmãos, essa é uma história muito mais profunda do que talvez você possa imaginar. Porque o homem, quando vivia ao lado de Deus, era um homem puro. Porque para nós vivermos ao lado de Deus, nós temos que ser santos, estarmos santificados. O homem, ele tinha a pureza dentro de si. O homem vivia os valores de Deus, vivia o coração de Deus, e era a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o homem tinha comunhão com o Senhor. É por isso que o homem podia viver ali, né, aqueles momentos, né, na presença de Deus, como o homem vivia naquela época, naquele instante que eles estavam ali. Existia inocência, não existia maldade no coração do homem. Tanto é que eles viviam nus, não se apercebiam disso. Era tudo algo muito natural, porque não existia maldade, não existia malícia, não existiam os valores que são do mundo. Na medida em que o pecado veio, A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E eles perceberam, em primeiro lugar, que eles estavam nus. Começou a nascer dentro do homem o sentimento maligno. Começou a nascer dentro do homem, né, o sentimento de maldade. Aquilo que eles não conheciam antes, eles começaram a conhecer naquele instante, naquele momento. E a partir desse instante, se corrompeu a criação, se corrompeu a imagem de Deus, se corrompeu aquilo que o homem estava vivendo. É por isso que não há como o homem estar na presença de Deus sendo pecador. A Bíblia diz, né? Se eu não me engano, no livro de Filipenses, não estou bem certo, ou no próprio livro de Tiago, né, que Deus não ouve o pecador. Deus não ouve o pecador, Deus não pode ouvir o pecador, não tem chance de Deus ouvir o pecador. Aquele que está pecando está distante, tão distante de Deus que Deus não ouve. Deus não pode ouvir as suas orações, Deus não pode ouvir, né, aquilo que ele está pedindo, a não ser que haja arrependimento. É uma separação terrível. Terrível do homem em relação a Deus, e o homem muitas vezes não se apercebe disso e não sabe que o pecado levará à morte, né? Você consumir aquilo que é bom para o seu corpo, quando vai contra Deus, levará à morte. Você desejar aquilo que você não pode desejar, levará à morte. Você, né, querer usurpar das coisas que são de Deus, levará à morte. E as pessoas muitas vezes estão vivendo tudo isso que Eva viveu. As pessoas estão na igreja vivendo tudo isso que Eva viveu. Tudo isso que Eva estava vivendo naquele instante. Tem praticado as mesmas coisas. Tem desejado as mesmas coisas. Né? Tem querido ter dons do Espírito Santo. Tem querido, né, receber revelações maravilhosas de Deus. Mas estão ainda, né, praticando aquilo que não é de Deus. Estão ainda fazendo aquilo que não é do Senhor. E olha o resultado, irmãos. O homem tentou encobrir o seu pecado, tentou encobrir a malícia, tentou encobrir ali aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam vivendo, melhor dizendo, com folhas de parreira. Tentaram ali, né? Tentaram ali dar um jeitinho. Eles tentaram ali, ó, vamos fazer isso aqui pra gente, porque aí a gente fica tudo bem. Quantas vezes está acontecendo, né, irmãos? Pecado existe e a pessoa está dando um jeitinho. Está dando um jeitinho. Achando que tudo bem. Achando que vai funcionar. Olha, eu não vou fazer isso, mas se a gente fizer desta forma aqui, ó, né, vai dar tudo certo. Desta forma aqui vai dar tudo certo. E Deus passa longe, muitas vezes. A pessoa se esquece que Deus está vendo tudo. E que nem um jeitinho, depois do pecado, vai dar certo. Nem você esconder o pecado do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, vai dar certo. Ah, eles não vão conhecer, eu vou fazer tudo escondido aqui, ninguém vai conhecer, vai dar tudo certo. Todo mundo vai achar que eu sou maravilhoso. Todo mundo vai achar que está tudo certo na minha vida. Quando na verdade, irmãos amados, a sua vida já está uma destruição só. Quando na verdade o pecado já está corroendo e corroendo e corroendo, te afastando de Deus e te deixando longe daquilo que Deus deseja para a sua vida. Quantas vezes, irmãos, o pecado, ele já se transformou em algo terrível dentro da pessoa e a pessoa já acha que não tem pecado. E quer viver uma vida com Deus de forma plena e jamais conseguirá isso. Jamais conseguirá ter a plenitude de Deus com o erro, com o pecado, praticando coisas que entristecem o coração do Senhor. É interessante porque o homem, quando ouviu o Senhor chamar, ele se escondeu, né? Quando Deus chamou o homem, ele se escondeu. Porque sabia que o pecado geraria uma consequência terrível na vida dele. O homem se escondeu de Deus. E muitas pessoas estão vivendo isso. A gente fala, irmãos, você tem que orar. A pessoa não consegue orar porque ela está pecando. E ela sabe disso, e ela acha que Deus não vai ouvi-la. E não vai mesmo se não se arrepender. A pessoa, às vezes, ela está se escondendo de Deus, não consegue ter forças espirituais para vir à igreja, porque está pecando. Porque sabe que está devendo a Deus, porque deixou ali algo na sua vida dominar, né? E isso gera um afastamento entre o homem e Deus. E a pessoa não tem forças para vir à igreja, a pessoa não tem força para buscar a Deus, a pessoa não tem força para adorar a Deus. Começa a ler a Bíblia, dá desespero. Quantas pessoas começam a ler a Bíblia, dá desespero, e não conseguem ler 10 versículos da Bíblia, porque ficam ansiosas para acabar logo aquele momento que deveria ser maravilhoso, de uma revelação maravilhosa de Deus, e por causa das acusações do diabo, por causa do pecado, não conseguem ler a Bíblia. Acham desesperador ler a Bíblia, né? É assim, irmãos. Pensa que não é assim. Pensa que eu estou exagerando. É assim. É assim que Satanás consegue destruir a vida espiritual da igreja. E quantas vezes iludir o povo de Deus, achando que está tudo bem. E as pessoas vêm à igreja frias, as pessoas vêm à igreja por obrigação, as pessoas vêm à igreja, né? Porque se sentem devedores de Deus e não entendem que a grande dívida nossa a Deus é o nosso pecado, e não a nossa presença na igreja. E depois você sabe da história. Quando Deus perguntou ao homem o que ele tinha feito, ele deu uma desculpa, joinha, né? A mulher que tu me deste me fez pecar, me deu do fruto e eu comi. A mulher que Deus deu a ele, jogou a culpa em Deus, você sabe, ele jogou a culpa em Deus, disse, a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Uma desculpa interessante. Quando ele perguntou para a mulher, por que que você fez isso? A mulher disse, a serpente me enganou. Outra desculpa interessante. A serpente me enganou. Uma desculpa interessante. Mas nenhuma das desculpas foram aceitas e jamais serão aceitas. Nenhuma desculpa justifica o erro ou o pecado. Nenhuma desculpa fará com que o teu pecado seja eliminado da presença de Deus, a não ser o seu arrependimento e você não praticar mais aquilo que talvez você esteja praticando. E nós devemos entender, irmãos, que as consequências que Deus estabeleceu ali para o homem e para a mulher são as mesmas estabelecidas para nós neste mundo. Se você quer ter comunhão com Deus, não deixe o desejo do seu coração, a cobiça, te dominar. Antes, olhe para Deus e perceba e entenda que você tem que ser fiel a Ele. Que na tua fidelidade você vai gerar, né, algo de Deus que o homem muitas vezes não valoriza. Que é a presença dEle na sua vida, falando com você, revelando a você aquilo que você precisa saber, conforme foi a promessa de Jesus, te ensinando aquilo que você precisa saber. É uma obra completa. Deus na nossa vida faz uma obra completa. E não deixe com que o diabo te engane, porque a consequência do engano virá sobre a tua vida, porque Satanás já está julgado e condenado por Deus. Porque o erro dele, né, já foi ali, né, julgado por Deus, aonde ele foi expulso da presença do Senhor e será aprisionado muito em breve, de forma perpétua, junto com seus anjos que caíram do céu com ele e junto com muitas pessoas que viveram neste mundo. Junto com muitas pessoas, né, que estão enchendo templos e templos de igrejas e ainda assim não se converteram. Que você possa, nesta noite, refletir sobre aquilo que você deve fazer. Vença o pecado, irmãos. Abandone o pecado. Está te afastando de Deus. Está impedindo com que as coisas que são de Deus se materializem de forma definitiva. Se nós olharmos para a igreja, aqui nós vamos entender que Deus tem desejos e que Deus tem promessas para cada vida que aqui está. Mas essas promessas muitas vezes não acontecem e a gente às vezes fica ali clamando e clamando e clamando e clamando e clamando a Deus e não acontece e está havendo algo impeditivo que está separando ainda o homem de Deus, está separando o homem de Deus e muitas vezes, irmãos, muitas vezes a pessoa ela está sendo abençoada por conta das intercessões. Porque Deus não pode abençoar o pecador, mas um intercessor, né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes a pessoa está sendo abençoada por causa da oração da igreja, por causa da oração de um membro da igreja, por causa da oração, né, do pastor da igreja, não importa quem seja, de um parente. E a pessoa não está se apercebendo disso. Luta, 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 de repente vem o refrigério de Deus, mas na verdade não foi porque Deus está se agradando da vida da pessoa, mas é porque tem uma pessoa orando, tem uma igreja orando, e Deus vem e abençoa de forma momentânea, e depois fica tudo igual, a destruição, fica tudo igual, como era antes, e aí precisa de novo de sofrimento, e aí a igreja, ou as pessoas começam a orar, e Deus vem e põe a sua mão para que não haja ali destruição total, e a pessoa vivendo assim, uma mentira, vai tendo uma vida distante de Deus e se enganando, achando que está na presença de Deus, e não está. E não está. Que nesta noite você tenha a alegria de poder se arrepender daquilo que você está praticando de equivocado e voltar-se para o caminho do Senhor ou se colocar diante de Deus como Ele quer. Porque se você está fazendo algo que não está no coração de Deus, que Deus não deseja que você faça, isso está sendo algo terrível para você. E tome cuidado, porque um abismo leva a outro abismo. Você vai esfriando, 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 esfriando. De repente Deus já não é importante para você. De repente você já não ora mais. De repente você não sente mais a alegria de cultuar a Deus. De repente não existe nada de Deus na sua vida que satisfaça. Muito pelo contrário, o que vai se satisfazer é longe de Deus. Você fala assim, olô para longe de Deus que eu vou ser feliz. Quando na verdade... essa é uma mentira de Satanás. Hoje nós louvamos a Deus aqui. Você tinha que ter sentido a presença de Deus durante os louvores. Você tinha que ter sido contaminado pela unção de Deus que estava neste lugar. Você tinha que ter sido envolvido pela unção do Espírito Santo que estava neste lugar. Porque o Senhor estava aqui. O Senhor está aqui. Ele foi convidado a estar, e a palavra dele jamais, né, deixará de se cumprir, porque nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, ele está aqui. E se ele está aqui, há poder aqui. E se há poder aqui, grandes coisas acontecem neste lugar, e já deveriam ter começado a acontecer desde o começo deste culto. E a culpa, se você não sentiu nada, não é do ministério de louvor, não é do pastor da igreja, não é do ar-condicionado que está ligado, a culpa é o estágio espiritual que você está vivendo, talvez a pobreza espiritual que você está vivendo, talvez o engano e a mentira que você está vivendo. Talvez você esteja distante de Deus e não está se apercebendo disso, e não está se apercebendo da distância que você está de Deus. Hoje é dia de você perceber isso. se está acontecendo contigo, para você viver uma outra vida, para você viver um outro momento na presença de Deus, para que tudo aquilo que você tem que fazer, você faça, para que as coisas de Deus sejam plenas na sua vida. Deixe de engano. Deixe de engano. Para que você viva a verdade de Deus, que Deus é verdadeiro. Tudo aquilo que não é verdade é do diabo, que não vem de Deus. Não vem de Deus. A mentira é do diabo, não vem de Deus. Se você pratica, você está dando ouvidos à voz dele, está fazendo a vontade dele, está indo para um abismo. Se você está vivendo uma mentira na igreja, você está indo para um abismo. Deus não aceita a mentira. Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar esta noite ainda neste lugar. Deus quer te encontrar. E a Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele está te procurando. Ele está te procurando. Será que Ele vai te encontrar esta noite neste lugar? Será que o Senhor vai encontrar a sua vida nesta noite neste lugar? Será que o Senhor vai olhar para você e falar, encontrei ali um, encontrei o outro, olha o outro lá, e olha o outro lá, olha meu servo ali, e falando para Jesus Cristo, falando para o Espírito Santo de Deus, conforme Deus falou, quando Deus... Porque para o homem, irmãos, para o homem não ser morto, olha o que eles fizeram, folhas de parreira, né? Para encobrir ali a sua nudez. E Deus falou assim, fez o Senhor Deus, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, e matou animais. Teve que haver uma morte para que eles não fossem ali destruídos completamente. Já aqui houve um sacrifício de morte, para que o homem não pudesse ser destruído completamente. E aí ele disse assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Ele estava conversando com Jesus, com o Espírito Santo, assim como ele conversa hoje, olha lá meu servo, olha lá o verdadeiro adorador, olha lá meu servo que está hoje me buscando e me encontrando, olha lá fulano de tal, olha lá ciclano, ele tem prazer e alegria de conversar entre eles têm prazer e alegria de conversar entre eles. Porque eu creio que o juízo de Deus é estabelecido de forma triste. O próprio Senhor Deus falou que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele deseja que esse homem se arrependa. Mas se não se arrepender, haverá morte. Haverá morte. E é uma morte terrível. Terrível. E que você não seja esse. Você essa noite se arrependa mesmo, né, e fala, não, é verdade, a minha vida tem sido uma nojeira, minha vida espiritual tem sido uma nojeira, eu tenho usado folhas de parreira para encobrir o meu pecado, eu tenho usado folha de parreira para encobrir os meus erros. Quando você tem que usar o sangue do Cordeiro de Deus, você tem que usar o sangue de Jesus para encobrir o teu pecado. E só tem direito a isso aquele que se apresenta diante de Deus e se arrepende do seu pecado. Aí sim há vida. Aí há vida. Esta noite Deus quer provar mais uma vez a comunhão dele conosco, através dessa celebração. Essa celebração simboliza a comunhão do homem com Deus. Essa celebração simboliza nosso contato com Deus. Simboliza que nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Simboliza que Jesus, né, que nós validamos o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida através do arrependimento dos nossos pecados e da entrega da nossa vida a Ele. E que você acredita que um dia Ele vai voltar. Que um dia Ele vai voltar. E Ele vai levar ao seu lado, os verdadeiros adoradores, aqueles que Ele encontrou um dia aqui, neste mundo. E Ele vai levar ao lado dEle, ninguém vai mais poder arrancar do lado dEle, porque Satanás será aprisionado de forma perpétua. Volto a dizer, com aqueles que pecaram com Ele no céu, seus anjos, também com aqueles que deram ouvidos à voz dEle. Que deram ouvidos à voz dEle. Esses estarão com Ele. Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, estará ao lado de Deus, como na origem, como naquele momento santo que o homem vivia em pureza de coração, vivendo a grandeza do Filho de Deus ali, vivendo tudo aquilo que Deus tem de bom prometido para nós. E eu sei, já falei aqui, né? Que nesse grande dia, maravilhoso dia, eu vou atarracar no pescoço de Jesus lá e não vou querer largar, não. É, vai ter que chamar uns anjos lá para me tirar. Vai ter que chamar uns anjos lá, mas tira ele daqui que tem outros aqui para me abraçar, né? Que você tenha esse desejo maravilhoso. Que você deseja esse grande dia. Que você entenda esse grande dia que deve fazer parte da nossa vida. E que você viva neste mundo construindo esse grande dia. Que é isso que interessa. Isso é que interessa. As pessoas, às vezes, Jesus, ele deu uma... Estava conversando com uma pessoa esses dias. Jesus deu uma revelação um dia para os seus apóstolos, para nós, para os sacerdotes, quando perguntaram para ele assim: Senhor, mestre, né? Mestre, uma mulher teve 5 maridos. Todos os 5 maridos morreram. Teve um, morreu, casou, teve outro, morreu, casou, teve outro, morreu, casou, 5 vezes. Ficou viúva 5 vezes. Aí olharam para Jesus e perguntou assim: na ressurreição, com qual dos maridos ela ficará? Ah, casou com 5. Todos morreram. Todos os 5 foram para o céu. Na ressurreição, qual será o marido dela? Perguntaram isso para Jesus. Jesus olhou para eles e falou, como Jesus sempre falava, né? Criticava de forma tremenda aqueles que não tinham entendimento. Ele disse: errais. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês também não conhecem o poder de Deus. Sacerdotes, falando para os sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus. Homens que deveriam entender de Deus, ele falou: vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem as Escrituras. Por isso vocês erram. E ele falou assim: no céu não haverá casamentos. As pessoas serão como os anjos. E às vezes eu penso, as pessoas lutam tanto nesse mundo aqui, por causa da sua família, lutam tanto para conseguir bens, para dar bons estudos aos filhos, cursos de inglês, de português, de francês, de espanhol, hoje em dia, grandes faculdades, e se esquecem que o nosso grande objetivo aqui é gerar a salvação para os nossos filhos. Não que você não deva fazer isso. Tudo que eu pude fazer de melhor para os meus filhos, eu fiz. Mas o que eu pude deixar de melhor para os meus filhos, e ainda luto para deixar, é que eles têm que ser fiéis e servos de Deus. Eles têm que ser fiéis a Deus e servos de Deus. Esse é o grande valor. Se vocês não fizerem isso, tudo o que eu fiz neste mundo vai para o lixo. Tudo que eu pude entregar para eles nesse mundo, de nada valeu. É uma porcaria. É uma porcaria. E as pessoas se esquecem que lá no céu, nós não vamos saber quem é quem. Meu filho não vai ser meu filho, minha filha não vai ser minha filha, senão seremos todos irmãos, segundo Jesus falou. Né? Segundo Jesus falou. Você pensa que você ia chegar lá e abraçar sua esposa, seu filho, né? Não, Jesus não falou que vai ser assim. Né? Porque ia ser muito triste, né? Você ver sua mãe no inferno. Né? Ia ser muito triste você ver um filho no inferno. Ia ser muito triste acontecer isso. Assim como seria muito alegre você ver lá os seus parentes ao lado de você, mas muitos não estarão lá. Por isso que as coisas são de Deus, elas são reveladas. E quantas vezes a gente constrói coisas neste mundo, né, achando que os valores deste mundo serão levados para o céu, quando na verdade serão completamente diferentes os valores que Deus estabeleceu no céu. Vamos celebrar agora a Santa Ceia do Senhor. É o momento de você se posicionar em relação a Deus. Se coloque diante de Deus agora, em arrependimento, para que você possa viver uma vida diferente e ter comunhão plena com Deus, para a glória do Senhor. Quero chamar os diáconos, os presbíteros aqui. Você que vai participar da Santa Ceia, fique de pé, em nome de Jesus.